Hoje nós temos dado continuidade à nossa série Imutável. Esse mês de junho é um mês especial, mês da nossa conferência, onde a cada domingo nós temos falado, trazido a mensagem sobre o imutável. Imutável, que significa aquilo que não está sujeito à mudança, aquilo que permanece, que é constante, que é imudável. E nós aprendemos ao longo dessa série que nós estamos sujeitos à mudança. Nós mudamos a nossa opinião, nós mudamos o nosso gosto, nós mudamos o nosso estilo, nós mudamos. Mas o nosso Deus, ele não muda, o nosso Deus, ele permanece. O nosso Deus, ele é constante, o nosso Deus, ele é imutável. E aí nós aprendemos ao longo desses domingos que a presença de Deus é imutável. Nós aprendemos que o poder de Deus, ele é imutável. Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é imutável. Nós aprendemos que as promessas de Deus, elas são imutáveis. Nós aprendemos que o nosso Deus e Pai, ele é imutável. Que o Filho Jesus Cristo, ele é imutável. E que o Espírito Santo, ele é imutável. E esse é o tema da minha mensagem de hoje. O Espírito Santo, ele é imutável. E quando a gente fala sobre o Espírito Santo, é interessante que nós não negamos a existência do Espírito Santo, sim ou não? Nós entendemos que o Espírito Santo, ele existe. Mas normalmente, quando a gente fala sobre a Trindade, nós somos levados a colocar o Espírito Santo como o terceiro. Nós falamos, primeiro é o Deus, o Pai; segundo, Jesus, o Filho; e terceiro, o Espírito Santo. E quando a gente coloca nessa ordem, nós vamos concordar que às vezes a gente não se lembra tanto do segundo nem do terceiro. Não se lembra tanto do segundo, nem muito menos do terceiro. Vou te dar um exemplo. Quem aqui gosta de futebol? Gosta de futebol. A última Copa do Mundo. Quem foi o campeão da última Copa do Mundo? Argentina. Eu sei que você não gostou. Quem foi o vice-campeão? A França. Quem foi o terceiro lugar? Croácia. Aí, ó, tem alguns que sabem. Vamos trazer para o nosso contexto local. Último campeonato cearense, quem foi o campeão? Quem foi o campeão? Ceará. Quem foi o vice? Segundo lugar? Fortaleza. Quem foi o terceiro lugar? Ninguém sabe. Então assim, gente, aqui não se trata de uma ordem do que é o maior, o menor, o primeiro, o segundo, o terceiro. Não, primeiro, o maior, o terceiro, o menor, não. Nós precisamos entender que Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Um só em poder, um só em grandeza, um só em soberania. Não é sobre o primeiro, o segundo, o maior, o menor. A gente vai olhar, gente, desde a criação. O Espírito Santo, ele já estava agindo no mundo. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 26 diz: ali na criação, Deus disse, Deus falava e aquilo acontecia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja terra, e houve terra. Deus disse: haja água, e houve água. E por aí vai. Mas Gênesis 1, 26, olha o que é que Deus disse. Então disse Deus. O que é que disse Deus? O que é que disse Deus, gente? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A pergunta aqui é: quem é que está envolvido nesse façamos? Ali Deus não estava criando e dizendo assim: ei, terra, água, árvores, olha, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Não. O que Deus estava dizendo ali era uma reunião. Deus o Pai, Jesus o Filho, o Espírito Santo: ei, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ali não era somente Deus o Pai dizendo: eu faço o homem conforme a minha semelhança. Ali Deus o Pai estava falando: ó, está aqui Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, e nós estamos fazendo, nós estamos criando o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deixa eu te falar uma coisa: eu e você, nós não fomos criados segundo a imagem e semelhança de qualquer coisa, de uma árvore, de um animal, não, da água, da terra. Eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Pai, Jesus o Filho e do Espírito Santo. Nós carregamos a natureza dele. Diante disso, nós precisamos entender, trazer clareza. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, às vezes as pessoas pensam assim: ah, o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo é algo místico. Ei, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é algo místico. O Espírito Santo não é uma força, não é uma coisa meio vaga, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita em nós. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona não apenas com aqueles que creem, mas ele também se relaciona com Deus, o Pai, e com Jesus, o Filho. Ele se relaciona, como nós vimos no texto de Gênesis. Diante disso, falando sobre o Espírito Santo, nós precisamos entender que nós não podemos tratar o Espírito Santo como um poder subordinado a nós para realizar a nossa vontade. Não, não, o Espírito Santo, ele está subordinado a mim para realizar a minha vontade. Deixa eu te falar uma coisa: Espírito Santo não é gênio da lâmpada que você vai esfregar, esfregar, esfregar e vai dizer: deixa eu fazer os meus três pedidos. Não, o Espírito Santo é o poder de Deus que habita em você para te ajudar a você cumprir a vontade de Deus e não a tua vontade. O Espírito Santo não está comprometido em cumprir a nossa vontade. O Espírito Santo está comprometido em cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quem é o Espírito Santo? Anota isso, toma nota disso, para a gente entender cada vez mais sobre o Espírito Santo, e no final a gente vai orar, a gente vai ministrar aqui para receber cada vez mais o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. E às vezes, quando a gente escuta essa palavra consolador, nós somos muito levados a escutar, a entender sobre algo sentimental. Não, não, o Espírito Santo, ele é o meu consolador, ele me consola em relação à minha vida sentimental. E sim, o Espírito Santo, ele vai te ajudar na tua tristeza, ele vai te ajudar em meio à tua dor, ele vai te ajudar em meio à tua angústia. Mas o Espírito Santo não se trata de algo simplesmente sentimental. O Espírito Santo, ele é o nosso auxílio e o nosso sustento em todo o tempo, em toda a circunstância. Ele é aquele que nos auxilia em todo o tempo, ele é aquele que nos ajuda em todo momento, ele é aquele que nos sustenta. Olha o que é que diz lá em João 14, 16 e 18, na NAA, Jesus fala: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus aqui está pedindo pelo consolador. Eu vou para o Pai, mas eu vou pedir outro consolador. Em outras versões, tem auxiliador, tem conselheiro. Aí ele é aquele que nos auxilia. Ou seja, a missão do consolador, do Espírito Santo, é ser o nosso companheiro para sempre, em todo o tempo. Por quê? Porque Jesus disse: e eu estarei com vocês para sempre. Por isso ele deixou o Espírito Santo para estar comigo e com você. E esse Espírito, ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos ensina a vontade do Pai para a nossa vida. Ele nos ensina a viver isso. É interessante que Jesus, ele prometeu isso aos seus discípulos, pois Jesus, ele sabia que os seus discípulos temiam que ele partisse e assim os discípulos ficassem sozinhos. E nós falamos sobre isso no primeiro domingo, sobre a presença de Deus que é imutável, que o temor dos discípulos era: Jesus caminhou com eles, Jesus morreu, eles temiam ficar sozinhos. E aí o que é que Jesus, ele faz? Ele promete o Espírito Santo, dizendo: vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão abandonados, vocês não ficarão sozinhos, porque eu vou pedir ao Pai e ele vai enviar outro consolador. E, gente, nós vamos concordar que saber que nós não estamos sozinhos nos momentos difíceis da vida é um grande consolo para a nossa vida, sim ou não? Saber que nós não estamos sozinhos. Ah, está passando por isso daqui. Por isso que nós amamos GC. Quem é que ama o seu GC? Você fala assim: ah, estou passando por isso, mas eu não estou passando sozinho. O meu GC está comigo. Os meus amigos estão comigo. Saber que nós não estamos sozinhos é um grande consolo. Tudo se torna mais fácil quando nós sabemos que tem alguém para nos ajudar, não é mesmo? Tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. A gente fala assim: não, estou passando por isso, mas tem alguém para me ajudar. Não, estou passando por isso, mas aquela pessoa está me ajudando. Mas aqui, gente, não se trata de qualquer ajuda. Tudo, GC é maravilhoso, pessoas são maravilhosas, família é maravilhoso. Mas aqui o que a palavra de Deus está dizendo é que eu e você, nós não temos qualquer ajuda. Eu e você, nós temos a ajuda que vem do alto. Eu e você, nós temos a ajuda, o auxílio, o suporte. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso auxiliador. Nós temos o Deus conosco em todo o tempo. Nós temos o Espírito Santo que usa pessoas. E aí a maravilha do GC, porque não é simplesmente sobre o ser humano, sobre eu e você, mas é sobre o que Deus faz através da nossa vida. É sobre o Deus que fortalece pessoas através da nossa vida. É sobre o Deus que ajuda pessoas através da nossa vida. É sobre o Deus que direciona pessoas através da nossa vida. É sobre o Deus que faz isso, o Espírito Santo que faz isso. Ou seja, nós temos, nós não estamos sozinhos, nós temos o Consolador, o Auxiliador, o Sustentador. Nós temos o Deus Emmanuel, Deus conosco em todo o tempo. Mas também outra coisa interessante sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, mas também o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele nos convence. É interessante que na nossa caminhada cristã, a gente conhece muitas pessoas, a gente escuta muitas histórias, e aí quando a gente escuta as histórias, a gente vê a jornada, a gente vê muitas pessoas querendo assumir o papel do Espírito Santo. Como assim, Rafael? Pessoas que querem convencer outras pessoas do pecado e pessoas que querem transformar outras pessoas do pecado. Pessoas dizem assim: não, eu vou convencer. Não, eu vou falar com aquela pessoa e eu vou convencer. Não, vou falar com ela, eu vou convencer ela a mudar. Deixa eu te falar uma coisa: pastor não convence, coordenador não convence, líder de GC não convence, familiar não convence. Quem convence, converte. Quem convence do pecado e converte a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar algo: como igreja, nós não acreditamos que pastor, que qualquer pessoa, tem o poder de convencer alguém. Nós aconselhamos, sim. Nós aconselhamos o que? Baseado na palavra de Deus, o que é que disse Deus. Nós aconselhamos, levando as pessoas a terem uma experiência com o Espírito Santo, a se relacionar com o Espírito Santo. Porque quando a gente quer convencer uma pessoa, a pessoa até fala assim: não, beleza, eu vou deixar de fazer isso. Aí passa ali uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas e volta tudo ao normal. Por quê? Porque ela foi convencida por homem, não por Deus. O que muda a minha vida e a tua vida é o convencimento que não vem de homem, mas é o convencimento que vem do Espírito Santo. Esse convencimento que nos leva a uma mudança de atitude. Quem convence e converte é o Espírito Santo de Deus. João 16, 7 e 8, na NAA, diz assim sobre o Espírito Santo ainda. Jesus fala: mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso dar um conselho para você, sim ou não? Um conselho para a sua vida, para a nossa vida, nossa família, com os nossos amigos. Pare de querer ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Pare de querer assumir o papel que é do Espírito Santo. O meu papel e o teu papel não é convencer e converter as pessoas. O meu papel e o teu papel é apontar as pessoas para Deus, apontar as pessoas para o Espírito Santo, é orar. Nós temos que parar de querer ser o Espírito Santo na vida das pessoas, e nós temos que orar para que as pessoas, elas tenham uma experiência com o Espírito Santo. Eu vou orar para que haja uma manifestação do Espírito Santo, mas quem convence e converte não sou eu. Isso não vai me levar a viver de qualquer jeito, não, mas isso vai me levar a ter um posicionamento. Eu vou fazer aquilo que é minha parte, que é o que? Apontar para Deus, apontar para a palavra, apontar para um relacionamento com o Espírito Santo. Mas o papel de convencer e converter a minha família, o papel de convencer e converter os meus amigos, o papel de convencer e converter os meus pais, o papel de convencer e converter os meus filhos, o papel de convencer e converter o meu marido, a minha esposa, o meu colega de escola, faculdade, trabalho, o papel de convencer e converter é do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo, ele é capaz de nos convencer acerca do pecado que nós cometemos, acerca daquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja que o Espírito Santo, ele nos leva a reconhecer os pecados que nós cometemos, confessando e não escondendo os nossos pecados, e assim nos levando ao arrependimento desses pecados, para que então, com o auxílio do Espírito Santo, nós possamos abandonar. Presta atenção nisso. Toda mudança, ela começa com ser convencido pelo Espírito Santo. Porque eu fui convencido pelo Espírito Santo, eu confesso o meu pecado, eu não escondo. Eu confesso para Deus para receber o perdão, e eu confesso para pessoas que estão comigo na jornada, para que eu seja curado. A Bíblia diz: confesse os seus pecados a Deus, você recebe perdão. Confesse aos outros para você ser curado. E aí, quando eu confesso os meus pecados, eu vou viver o arrependimento. E arrependimento genuíno não é choro. Arrependimento genuíno é mudança de atitude. Eu estava caminhando para o pecado, e agora eu não caminho mais para o pecado. Eu caminho para uma vida que agrada a Deus. E como é que eu vou caminhar para uma vida que agrada a Deus? Eu vou buscar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, a ajuda do Espírito. E com a ajuda do Espírito Santo, eu vou abandonar essa vida de pecado. O Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar para nos convencer do pecado. Por quê? Porque Deus, ele nos ama e ele quer o melhor para a nossa vida. O Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar com o propósito de nos convencer acerca do pecado. Por quê? Porque nós temos um Deus que é Pai, que nos ama e que ele tem o melhor para as nossas vidas. Olha o que é que diz Romanos 8, 15 a 17 na NAA. Diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Eu e você, nós não somos escravos do pecado, não. Nós não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado. Não, agora nós vivemos sobre o domínio, sobre o poder da graça de Deus. Aí ele diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não é um erro, você não é um pecado, você não é um passado, você não é uma falha moral, não. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O propósito do Espírito Santo é nos convencer, acerca do pecado. Ele nos convence do pecado não para nos envergonhar. Ele nos convence do pecado não para impor uma culpa sobre as nossas vidas. Ele nos convence do pecado não para nos condenar. Não, mas ele nos convence do pecado para nos libertar. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado para nos levar a reconhecer a necessidade que eu e você, nós temos de perdão que vem de Deus, e receber o perdão que vem de Deus. Quando eu e você, nós somos convencidos do pecado, nós entendemos que pecado, a solução para o pecado não é qualquer coisa, mano. A solução para o pecado não é desculpa. Não, pequei, desculpa. Não, tem coisas que a gente faz e a gente pede desculpa. Não, tem coisa que aqui eu esbarrei no Edmar. Ei, Edmar, desculpa. Não, eu esqueci de mandar ali algo para a Tainá que ela tinha pedido. Tainá, desculpa. Tem coisas que a desculpa cabe, mas tem coisas que nós precisamos do perdão. Pecado é isso, não é desculpa. Pecado, nós necessitamos do perdão. E esse perdão que vem de Deus é reconhecer: eu pequei e todos que pecaram foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados, sendo perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Eu entendo que eu necessito do perdão e eu recebo o perdão que vem do alto. É isso que o Espírito Santo ele quer nos convencer. O Espírito Santo ele nos convence do pecado para nos levar ao arrependimento genuíno e à mudança de atitude. Arrependimento genuíno, aqui eu quero trazer à memória de você aquilo que aconteceu na história do filho pródigo. Aquele filho que pediu a parte dele da herança e foi viver do jeito que ele queria, para o seu prazer, para a sua vontade, gastou tudo. E ali um momento, quando ele se encontrava em uma situação deplorável, ali ele caiu em si. A Bíblia diz que caindo em si, ele lembrou do pai, ele lembrou do amor do pai, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou de quem ele era na casa do pai. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para os braços do meu pai. E assim ele fez. É isso que o Espírito Santo, quando ele nos convence do pecado, ele nos leva a esse arrependimento genuíno. Eu oro por uma igreja que cai em si, por um povo que entende e fala: caindo em si, se arrependeu, não só de um choro, mas de uma mudança de atitude. Eu estava indo nesse caminho e agora eu passo a ir nesse caminho. É isso que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. O Espírito Santo ele nos convence do pecado para nos revelar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu e você, nós somos dependentes de Deus, dependentes de Jesus, dependentes do Espírito Santo. E aí, quando nós somos convencidos do pecado, o Espírito Santo ele gera o fruto dele em nós. Uma vez convencidos do pecado, vivendo um arrependimento genuíno, buscando uma mudança de atitude com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo ele passa a gerar em nós o fruto dele. E o fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido pelo Espírito Santo em nós, para que vivamos em conformidade com o caráter de Cristo e sejamos bênção para outras pessoas. O fruto do Espírito é o fruto de um novo nascimento. Fruto de um novo nascimento. Tudo muda quando nós entendemos, quando nós vivemos de fato esse fruto do novo nascimento. Quando isso é gerado, as nossas conversas mudam, as nossas decisões mudam, tudo muda. Imagina aí, JP, a gente aconselhando, JP, Luana, Kai, Tainá, um time maravilhoso, lidera aqui o pessoal da 13 de junho, tem gente da 13 de junho aqui. Mas imagina aí, eles aconselhando, e ali pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo, adolescentes, e aí sentando para aconselhar e dizer assim: você teve a experiência com o Espírito Santo? Tive. Então não é o que eu falo, é o que o Espírito Santo vai te dizer. Porque muitas vezes nós buscamos ouvir dos outros, e sim, nós entendemos que nós somos canal de Deus para a vida das pessoas, mas o primeiro que nós temos que ser sensíveis a escutar é do Espírito Santo. A gente começar a perguntar até antes de conversar com um líder nosso, a gente tem essa sensibilidade de falar assim: Espírito Santo, o que é que o Senhor acha disso aqui? Espírito Santo, o que é que o Senhor faria nesse momento? Espírito Santo, muda o nosso aconselhamento. Quando a gente senta e a gente vai falar com adolescentes, a gente fala assim: ei, você experimentou o novo nascimento? Eu experimentei o fruto do novo nascimento. Ah, então porque você experimentou e você vive o fruto do novo nascimento, você sabe o que você deve fazer. Você vive uma vida diferente, você fala diferente, você anda diferente, você se comporta diferente. Por quê? Porque você nasceu de novo pelo Espírito. O Espírito Santo ele gera o fruto em nós, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pessoas que têm esse fruto gerado em si. Mas o que nós precisamos entender aqui, você está comigo, amém? Nós precisamos entender que não somos nós que produzimos esse fruto. É o Espírito Santo que produz esse fruto em nós. Nós não vamos ali, não, peraí, eu vou fazer uma força para produzir esse fruto. Não. O fruto, ele não é produzido por nós. O fruto, ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É uma ação do Espírito Santo, a qual nós precisamos nos expor. Mas o que é que nós precisamos fazer? João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O fruto, ele é produzido pelo Espírito. O meu papel e a minha responsabilidade é permanecer em Deus, permanecer em Jesus Cristo, permanecer no Espírito Santo, permanecer, porque se eu permaneço, Ele vai gerando, o fruto vai sendo evidenciado dia após dia, o fruto vai surgindo pelo Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus em nossas vidas que gera o fruto do Espírito Santo, de um caráter transformado. O fruto do Espírito é a evidência de que eu e você, nós estamos conectados, permanecendo, conectados com Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo de Deus. E aí o fruto se torna a evidência. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver pelo Espírito, não é pela nossa própria força. Nós vivemos pelo Espírito. Nós andamos não pela nossa força, nós andamos pelo Espírito. E todo aquele que vive pelo Espírito e anda pelo Espírito, ele vai frutificar na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Mas também mais duas coisas, a gente vai orar. É que o Espírito Santo, esse Espírito, ele também nos dá dons para a edificação da sua igreja. O Espírito Santo, ele nos dá dons. A minha pergunta é: você tem orado? Você tem orado, pedido a Deus para que Ele dê os dons que Ele quer dar para a tua vida? Você tem buscado? No original do grego, a palavra dons se chama carisma, que significa presente. Isso é, dons são manifestações do Espírito Santo oferecidas mediante a graça de Deus. E Deus, ele é o doador de todos os dons. Os dons são a capacidade do alto para realizar algo. Capacidade do alto concedida pelo Espírito Santo, concedida às pessoas para a edificação da sua igreja. Presta atenção comigo. Os dons, eles são para a edificação da sua igreja e não do seu ministério. Porque tem gente buscando dons não para edificar a igreja, para edificar o ministério próprio. E a Bíblia não fala que o dom é para edificar o ministério próprio. A Bíblia fala que o dom, ele é para edificar a igreja de Jesus. Deus, ele quer distribuir dons para edificar a igreja que é dele, não o nosso ministério próprio. Deus, ele quer dar dons, não para que a gente construa o nosso império, mas que para que nós possamos expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Não é sobre o nosso império, é sobre o reino dele, é sobre Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 5 a 11 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, diga comigo, a cada um. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Não é visando somente o nosso bem, é o bem comum. É a comunidade, igreja, pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de Espírito. A outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Não é conforme a gente quer, é conforme Deus quer. Porque os dons, eles são dados de acordo com a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. A igreja, ela é de quem? Vamos lá, gente. A igreja, ela é de quem? De Deus, de Jesus. A igreja é dele. E ele sabe muito bem o que é necessário para edificar a sua igreja. Então Deus, ele sabe qual é o dom que ele precisa dar para o JP, para que o JP ajude a edificar essa igreja. Deus, ele sabe qual é o dom que ele precisa dar para a Ju, para que a Ju, ela ajude a edificar essa igreja. Deus, ele sabe qual é o dom que ele precisa dar para o Edmar, para que o Edmar, ele possa ajudar a edificar essa igreja. Deus, ele sabe qual é o dom que ele precisa dar para a Tainá, para o Kai, para cada um de nós, para que nós possamos ajudar a edificar essa igreja. É conforme a vontade dele. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, como unidade, administrando, cuidando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cuidando fielmente do dom que Deus lhe deu. E como é que eu vou cuidar fielmente, administrar fielmente o dom que Deus, ele me deu? Entendendo, presta atenção nisso, pega isso para a tua vida. Os dons não são para sermos admirados pelos outros. Os dons, eles servem para serem usados e fazermos como Jesus fez. Que a Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus, ele fala em João 14, 12, quando ele está falando sobre o Espírito Santo, ele diz: digo-lhes a verdade, falando aos seus discípulos, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho feito, fará coisas ainda maiores do que essas. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Por que que eu e você, nós vamos fazer as obras que Jesus fez? Fazer semelhante a Jesus, fazer coisas ainda maiores. Não é porque nós somos os bichões, não é porque nós somos os caras, não é pela força do nosso braço, não. É pelo Espírito Santo de Deus. Só por causa dele, que ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou pedir a vocês outro Consolador, que vai ajudar vocês, que vai auxiliar vocês, que vai sustentar vocês, para que vocês façam as obras que eu fiz e façam obras ainda maiores. Por último, o Espírito Santo, ele nos dá coragem para anunciar Jesus Cristo. E eu sei, gente, que a gente fala assim: ah, não, eu quero anunciar Jesus. Adolescentes que estão aqui falam assim: cara, eu quero anunciar Jesus na minha escola, eu quero anunciar Jesus na minha família, eu quero anunciar Jesus. Mas às vezes a gente fica com medo. O que é que as pessoas da minha escola vão pensar? O que é que as pessoas vão dizer? Será que eles vão me aprovar, não vão me aprovar? Ah, será que eu vou agradar, vou desagradar? E aí a gente fica com medo de anunciar. Por isso que eu e você, nós precisamos de coragem. Coragem dada por Deus e pelo Espírito para anunciar Jesus onde nós estivermos. Nós estamos aqui nessa terra com uma missão que nos foi confiada pelo próprio Jesus. E a nossa missão não é simplesmente ser um médico, ser um advogado, ser um psicólogo, ser um engenheiro, ser um pastor. Não, a nossa missão não é simplesmente ser algo. A nossa missão é anunciar Jesus onde nós estivermos. Anunciar Jesus na nossa escola, anunciar Jesus através da nossa profissão, anunciar Jesus na nossa família, anunciar Jesus na nossa vizinhança, anunciar Jesus Cristo. E para fazer isso, nós precisamos de coragem. Coragem para anunciar, coragem para nos levantar, coragem para não retroceder, coragem para não ter medo de desagradar, coragem, coragem dada por Deus. Coragem que nós recebemos do Espírito Santo. Atos 1,8 diz: Jesus aparece aos seus discípulos e ele fala: mas receberão poder, diga comigo, poder. Poder do alto, coragem. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Após ressuscitar, Jesus aparece aos seus discípulos e libera uma promessa para que seja cumprida uma missão. Pega isso. Ele fala: eu libero uma promessa para que seja cumprida uma missão. Qual é a promessa? E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A promessa é: vocês receberão poder, capacidade do alto, coragem, ousadia e intrepidez. Para quê? Para cumprir a missão que foi confiada a vocês: testemunhar de Jesus por onde você for. Atos 4:31 diz: depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E porque nós estamos cheios do Espírito Santo, o que é que nós fazemos? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo, ele nos encha hoje. Ele nos encha de poder, ele nos encha de coragem, ele nos encha de ousadia, ele nos encha de convicção, ele nos encha de certeza, ele nos encha de propósito, ele nos encha para que nós nos levantemos para anunciar corajosamente a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele chama o cristão e ele chama a sua igreja para desempenhar essa linda e preciosa missão de anunciar Jesus. Agora pega isso para você. Nós não podemos esperar a transformação da nossa sociedade, transformação da nossa família, transformação das nossas escolas, dos nossos trabalhos, faculdades, se nós continuarmos invisíveis e omissos em meio a essa sociedade. Nós não podemos. Vou esperar a transformação. Mas certo, o que é que você tem feito? Nós não podemos ser invisíveis, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ficar parados esperando por um movimento de Deus. Não, nós precisamos entender e nos posicionar entendendo que nós somos o movimento de Deus aqui na terra. Nós somos a sua igreja aqui. Juntos nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, Jesus, ele se move através da minha vida e da tua vida. Jesus, ele alcança o perdido através da minha vida e da tua vida. Jesus ama qualquer pessoa através da minha vida e da tua vida. Jesus, ele perdoa aquele que está condenado através da minha vida e da tua vida. Jesus levanta aquele que está caído através da minha vida e da tua vida. Jesus, ele dá vida àquele que está morto através da minha vida e da tua vida. Eu quero terminar e a gente vai orar lendo um texto que está lá em Isaías 6:8, na NVT, que diz: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia. O Senhor pergunta hoje: quem eu enviarei como mensageiro às escolas de Fortaleza? Quem eu enviarei como mensageiro às faculdades de Fortaleza? Quem eu enviarei como mensageiros às famílias de Fortaleza? Quem eu enviarei como mensageiros às ruas de Fortaleza? Quem eu enviarei como mensageiro à cidade de Fortaleza? E Deus espera de mim e de você: aqui estou, Senhor, envia-me. Mas nós não iremos de qualquer jeito. Nós iremos com o Espírito Santo. E nós iremos pelo Espírito Santo. Quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar.